DW Noticiário.
Bom dia, está a começar a emissão desta manhã de quinta-feira da DW, a sua voz da Alemanha. Hoje está na companhia de Glória Sousa. Apresento-lhe agora as notícias. A grave epidemia do vírus Ébola na África Ocidental pode ser travada. Para isso, são necessárias medidas drásticas, afirmou o subdiretor-geral para a Segurança Sanitária da Organização Mundial de Saúde, Keiji Fukuda, na reunião que decorre em Acre. A crise do vírus do Ébola na África Ocidental motivou uma reunião de emergência esta quarta e quinta-feira na capital do Ghana, onde participam os ministros da Saúde de 11 países da região e especialistas internacionais. A epidemia já matou 467 pessoas. Foram registados 759 casos na Serra Leoa, Guiné-Conakry e Libéria. Na Líbia, o chefe do governo interino, Abdallah Al-Thani, anunciou o fim da crise petrolífera esta quarta-feira, depois de ter assumido o controlo de dois portos que estavam nas mãos dos rebeldes. Ras Lanuf e Al-Sedra, no leste da Líbia, estavam bloqueados desde julho do ano passado por guardas das instalações petrolíferas, defensores da autonomia, que impediam qualquer exportação de petróleo, o que levou a uma queda drástica na produção. O levantamento total do bloqueio surge com a aplicação do acordo concluído a 6 de abril entre o governo líbio e os rebeldes. Na Zâmbia será conhecida hoje a sentença de dois homens acusados de homossexualidade. Os dois homens de 23 anos estão detidos desde maio do ano passado. São acusados de ter relações que vão contra a ordem da natureza e podem enfrentar 14 anos de cadeia. Os Estados Unidos apelaram esta quarta-feira aos líderes das comunidades curda e sunita no Iraque a assumirem as suas responsabilidades e a contribuírem para a formação rápida de um governo de unidade nacional de forma a combater a ofensiva jihadista. O presidente norte-americano Barack Obama contactou ainda o rei Abdallah, da Arábia Saudita, para ajudar na viabilização de uma resolução política. O Iraque vive a pior crise desde a saída das tropas norte-americanas em 2011. Além da ofensiva dos jihadistas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, o país sofre uma paralisia política que tem impedido a formação de um governo. Um navio de carga norte-americano carregado com armas químicas sírias deixou o porto italiano de Gioia Tauro para destruir as armas no mar. Dezenas de toneladas de gás mostarda e substâncias de fabrico de gás sarin foram transferidos a partir de um navio dinamarquês sob fortes medidas de segurança. O Departamento de Defesa norte-americano anunciou que a operação de eliminação das armas químicas no mar Mediterrâneo irá começar em breve e durará várias semanas. A decisão de destruição do arsenal químico sírio vem na sequência dos ataques químicos que mataram mais de 1.400 pessoas em agosto passado em Damasco. O chefe da diplomacia de Angola, Jorge Chicote, apelou à renovação do empenho dos Estados-membros da Conferência Internacional para os Grandes Lagos e Comunidade do Desenvolvimento da África Austral. A renovação do empenho operativo permitirá ajudar a combater o terrorismo, tráfico de drogas e de seres humanos na região, disse Chicote. O apelo do ministro dos Negócios Estrangeiros angolanos foi feito em Luanda, esta quarta-feira, na reunião dos chefes da diplomacia daquelas organizações regionais africanas para discutir a situação no leste da República Democrática do Congo. Os chefes das diplomacias alemã, francesa, russa e ucraniana apelaram esta quarta-feira ao relançamento do diálogo, tendo em vista o cessar-fogo na Ucrânia. Reunidos em Berlim, os ministros chegaram a um acordo sobre um conjunto de medidas para pôr fim aos combates entre o exército ucraniano e os separatistas pró-russos e apelaram para que, na próxima reunião de sábado, seja obtido um acordo de cessar-fogo mútuo e incondicional. No terreno, as forças governamentais reconquistaram o posto de fronteira de Joviansk, na região leste de Lugansk, que era ocupado por insurgentes pró-russos. As autoridades brasileiras desmantelaram uma rede de venda ilegal de bilhetes para o Mundial de Futebol e investiga o alegado envolvimento de elementos das federações de futebol do Brasil, Argentina e Espanha, assim como da FIFA, a Federação Internacional de Futebol Associado. A rede era liderada por um cidadão argelino que era investigado há 3 meses. 10 outras pessoas suspeitas de pertencerem à rede ilegal foram questionadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Foram as notícias. Continue conosco.
DW Jornal da Manhã.
Nos destaques desta manhã, refugiados em África enfrentam crise alimentar. Aumenta a preocupação no Ghana com ébola e aumento do lixo. E qual será a próxima grande inovação digital desenvolvida em África? Estas e outras questões neste Jornal da Manhã. A Organização das Nações Unidas foi forçada a cortar mantimentos para cerca de 800 mil refugiados africanos devido à insuficiência de fundos por parte dos países doadores. Alguns dos refugiados têm as suas rações reduzidas em mais de 60%. Moçambique é um dos afetados pela crise. Para mudar a situação, a Agência da ONU para os Refugiados, ACNUR, e o Programa Alimentar Mundial, PAM, apelaram aos países doadores para que contribuam com 135 milhões de euros, como nos conta Nadia Sufo.
Os países mais afetados pelos cortes no fornecimento de alimentos são o Chad, Sudão do Sul e República Centro-Africana, onde as reduções chegam a ser de mais de 50%, afetando cerca de 450 mil refugiados. Mas houve também reduções em Moçambique, de 23%, no Burkina Faso, de 43%, na Libéria, de 38%, no Ghana, de 20%, na Mauritânia, 5% e também 5% para Uganda. Por causa disso, os níveis de malnutrição, desnutrição e anemia, que colocam em especial risco as crianças, que já eram maus, pioraram, alertam o ACNUR e o PAM. O Alto Comissário da ONU para os Refugiados, António Guterres, lembra os fatores que ditaram a redução.
It's not that donors have been forgetting UNAIDS. The multiplication of crises we are witnessing.
Não é que os doadores estejam a esquecer o ACNUR ou o PAM. A verdade é que a multiplicação da crise que nós temos testemunhado em 2014 e o facto de que a África é, de certa forma, um continente esquecido, quando a atenção está voltada essencialmente para a Síria, Ucrânia e agora para o Iraque, criaram uma situação em que enfrentamos uma crise alimentar em África.
We are facing for the refugees in Africa a food security crisis.
No encontro em Genebra, na Suíça, com representantes de governos africanos, as duas agências da ONU, ACNUR e PAM, advertiram que a falta de fundos combinada a problemas de logística e de segurança em alguns países obrigou a cortes nas rações alimentares de cerca de 800 mil refugiados em África. O PAM precisa de 186 milhões de dólares até dezembro próximo para repor níveis adequados de fornecimento de alimentos, enquanto a ACNUR precisa de 39 milhões de dólares para ajuda alimentar a refugiados em África. O Alto Comissário da ONU para os Refugiados, António Guterres, diz que
esta crise precisa de ter atenção e a forma de resolvê-la é provendo para o PAM recursos adicionais a fim de estabelecer um apoio normal aos refugiados no continente em relação às suas necessidades alimentares.
Moçambique acolhe 6.100 refugiados no Centro de Refugiados de Maratana, na província nortenha de Nampula. A maior parte deles é proveniente da região do Corno da África e da região dos Grandes Lagos. Reagindo à falta de verbas, o ACNUR considera que se trata de um corte importante, mesmo se o número de refugiados em Moçambique é baixo em relação a outros países. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Este é o tema da nossa pergunta de hoje. Na sua opinião, como deve a comunidade internacional agir de forma a evitar que se repita uma crise no fornecimento de mantimentos aos refugiados em África? Contamos, como sempre, com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.afriportug.de. www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A grave crise do vírus Ébola na África Ocidental reúne de emergência esta quarta e quinta-feira no Ghana os ministros da saúde de 11 países da região e especialistas internacionais. O objetivo é lançar um plano radical de luta contra o Ébola. A epidemia é a mais grave até hoje. Já matou 467 pessoas em 759 casos de febres hemorrágicas registados em três países, Serra Leoa, Guiné-Conakry e Libéria, de acordo com o último balanço da Organização Mundial de Saúde, OMS, publicado na terça-feira. Mas a epidemia do vírus Ébola na África Ocidental pode ser travada. Para isso são necessárias medidas drásticas, afirmou o subdiretor-geral para a Segurança Sanitária da OMS, Keiji Fukuda, na reunião que decorre em Acre. Mas, além da preocupação face ao surto do Ébola, a capital do Ghana enfrenta uma grave crise de saneamento. Há vários meses, Acre tem graves problemas de recolha e eliminação de resíduos e há lixo em quase toda a cidade. O principal problema é que as empresas de recolha de resíduos recusam-se a voltar ao trabalho até que as autoridades saldem uma dívida. Frustrados, os moradores de Acre lançaram uma petição de protesto à autarquia.
Nós, abaixo assinados, cidadãos preocupados do Ghana e moradores de Acre, queremos dizer nesta petição ao governo local, ao parlamento do Ghana e ao presidente da República Ghanesa que queremos uma cidade que rivalize com a limpeza, beleza e habitabilidade da cidade de Singapura.
Afirmou o porta-voz da petição, Ni Martey. Nas ruas de Acre e particularmente nos principais centros de comércio do país, Agbog Bloshi e Makola, vê-se lixo amontoado em todo o lado, incomodando comerciantes, motoristas e afastando os clientes. Com a época das chuvas, que já começou, as autoridades sanitárias anunciaram o alerta vermelho ao surto de cólera e outras doenças de origem alimentar. O problema de recolha de lixo tem sérias implicações para a saúde pública e custos para a comunidade, alerta a especialista e ativista Ama Ofori Antwi.
Sanitation has a direct correlation to our health.
O saneamento tem relação direta com a nossa saúde. Se queremos reduzir a quantidade de dinheiro que é gasta para resolver os nossos problemas de saúde, temos de resolver os problemas de saneamento. Haverá epidemias, especialmente agora que estamos na época de chuva. É melhor prevenir do que remediar, e eu acho que a atual situação é administrável.
And I think with the current situation it is manageable.
As empresas de recolha de lixo acusam o governo local de Acre de estar em dívida em mais de 5 milhões de dólares pelo trabalho efetuado em 2 anos e recusam-se a voltar a trabalhar até que a dívida seja liquidada. Joseph Siwa Agiapong, presidente da Confederação das Empresas de Recolha e Tratamento de Lixo, critica o governo pelo atraso no pagamento e por não apoiar a gestão adequada de resíduos.
Devemos prestar muita atenção para a cadeia de valor da gestão de resíduos, desde a recolha, tratamento e despejo. São estas as questões com as quais temos de lidar e, nos últimos anos, o governo tem negligenciado.
A crise foi agravada pela falta de um local de despejo do lixo que não é reciclado. O chefe do Departamento de Resíduos para a cidade de Acre, Joshua Kupodo, admite que a situação é preocupante.
Eu gostaria de confirmar que é verdade que temos acumulação de lixo em algumas partes da metrópole nos últimos 3 anos. E basicamente o problema é que não temos um local para depositarmos o lixo e temos de o transportar para Kpone, a cerca de 37 quilômetros do centro da cidade.
As autoridades de Acre correm contra o tempo para corrigir a atual crise. Os habitantes de Acre esperam que o lixo seja removido em breve e que a limpeza das ruas traga de novo a dignidade à capital ganesa.
DW. Quinta-feira.
O planeamento familiar praticamente não existe na Somália e muitos acreditam que os contraceptivos são apenas para as pessoas do Ocidente. Na capital, Mogadíscio, um jovem farmacêutico decidiu quebrar tabus. E Madalena Sampaio explica-nos como.
A farmácia de Yama Isaac fica num bairro antigo de Mogadíscio, perto do Parlamento e do Palácio Presidencial. O endereço tem-se espalhado, mas só à boca pequena. É que, além de comprimidos para dores de cabeça e pensos rápidos, o farmacêutico de 27 anos também vende contraceptivos.
Se alguém quiser comprar preservativos, não pode dizê-lo em voz alta na farmácia. Na maior parte das vezes, vamos até à porta para que eu possa aconselhá-lo. Assim, os outros clientes não ficam a saber de nada.
Além disso, o jovem farmacêutico anotou o seu número de telemóvel num quadro pendurado na farmácia. Desta forma, toda a gente pode enviar uma SMS para pedir contraceptivos. Jovens que querem saber mais sobre pílulas anticoncepcionais podem fazer o mesmo.
Eu leio as SMS, fico a saber o que eles querem e posso responder-lhes e dizer o preço. Depois, na minha farmácia, recebe apenas um saco inofensivo.
O planeamento familiar é um grande tabu na Somália. Nas regiões controladas pela milícia radical islâmica Al-Shabaab, o uso de preservativos está sujeito a penas severas. Muitas mulheres dão à luz uma criança todos os anos, embora a família não tenha dinheiro suficiente para alimentar tantas bocas. Mukhtar Abdi, membro de uma organização que trabalha no esclarecimento de jovens, conhece bem os motivos.
As pessoas na Somália são muito conservadoras. É algo que está enraizado na sua cultura e religião. Além disso, não existe um sistema de segurança social e de reformas. Por isso é que as crianças são consideradas provisões para a velhice. As to get life assurance.
Abdullahi Aden, de 34 anos, já é pai de 7 crianças. O antigo professor perdeu o emprego e agora sustenta a família fazendo biscates. Por vezes, o que ganha só chega para uma refeição por dia. Apesar disso, provavelmente em breve voltará a ser pai.
Eu sou o chefe da casa e não posso aceitar que a minha mulher use contraceptivos. Casei com ela para ter filhos e ela nada tem a dizer. A decisão é só minha.
Ideias como estas estão firmemente enraizadas na mente de muitos homens na Somália. O farmacêutico Yama Isaac sabe disso, mas ainda assim o jovem espera aos poucos quebrar as velhas formas de pensar. O seu desejo é que os preservativos e pílulas não tenham que ficar escondidos nas gavetas e possam ser apresentados abertamente ao balcão da sua farmácia.
Quando olho para os países vizinhos, vejo que a contracepção lá é algo muito normal. Mas aqui ainda precisamos de muitos seminários e campanhas de sensibilização, talvez até também na televisão e na rádio. As pessoas têm de entender que o planeamento familiar não é proibido.
Mas até que isso aconteça, Yama Isaac vai continuar a concentrar-se nos discretos pedidos via SMS. Madalena Sampaio, DW.
Recordo-lhe o tema em destaque neste jornal. A ONU foi forçada a cortar mantimentos para cerca de 800 mil refugiados africanos devido à insuficiência de fundos por parte dos países doadores. Moçambique é um dos países afetados pela crise. A nossa pergunta é: como deve a comunidade internacional agir de forma a evitar que se repita uma crise no fornecimento de mantimentos aos refugiados em África? Escreva a sua mensagem para o número 0049-1758-198273. O sistema de pagamento móvel M-Pesa é uma história de sucesso. 2 em cada 3 quenianos utilizam estes porta-moedas móveis. Do continente africano, a ideia expandiu-se para países como o Afeganistão ou a Roménia. Mas esta história de sucesso já tem 7 anos. Qual será a próxima grande inovação digital desenvolvida em África? Esta e outras questões estiveram em cima da mesa esta semana durante a Conferência Internacional do Global Media Forum organizada pela Deutsche Welle. Guilherme Correia da Silva tem os detalhes.
Onde está o futuro? Em que áreas é que os programadores devem apostar? Talvez no setor da saúde móvel. Em zonas onde os hospitais são escassos, um aplicativo médico no telemóvel pode ser uma boa aposta. Ou então, o bom e velho SMS. Aprendi a cuidar melhor do meu bebê através de mensagens escritas. Foi o meu marido que me mostrou. Depois do bebê nascer, inscrevi-me logo. Diz a tanzaniana Melissa Ali, que acabou de ser mãe. Ela é um dos 400 mil subscritores do serviço Healthy Baby. O serviço envia por SMS recomendações para mães e filhos, incluindo durante a gravidez. As recomendações são adaptadas ao perfil das assinantes. A tecnologia por detrás do serviço é da empresa social Text to Change. O fundador, o holandês Bas Hoffman, desenvolveu uma plataforma que viabiliza campanhas interativas por SMS. É uma parceria, é gerida pelo Ministério da Saúde da Tanzânia e várias organizações partilham do sucesso. Todos os operadores de telecomunicações móveis colaboram. Creio que sem este tipo de parcerias não é possível ter projetos de grande escala. Mas os insucessos continuam a ser a regra e não a exceção para empresas de internet do Quênia, da Nigéria ou do Ghana. O setor ainda é muito novo, diz a cientista social Julia Manska. Ela visitou no terreno a cena digital africana para um instituto Vodafone, uma espécie de laboratório da gigante de telecomunicações. Manske foi, por exemplo, à chamada Silicon Savannah, na capital keniana, Nairobi. Mas se compararmos a Silicon Savannah com o Silicon Valley, na Califórnia, faltam as universidades nos bastidores como apoio e falta ter quem invista as receitas dos projetos em novas ideias. Acontecerão muitos insucessos até que algumas empresas startup comecem a vingar. Mas será preciso esperar muito até que surja um novo M-Pesa? Não necessariamente, diz Manska. E ela enumera outras histórias de sucesso africanas. O software de crowdsourcing, o Shaidi, ou, por exemplo, o chamado Brick, um aparelho que, no futuro, permitirá aos utilizadores, no meio do nada, ligar-se à internet. Mas o favorito de Julia Manska ao título de próxima grande história de sucesso é uma plataforma chamada DumaWorks, em que os utilizadores podem encontrar ofertas de trabalho. A plataforma foi desenvolvida em Nairobi, tal como o M-Pesa, e tem potencial para se tornar popular em todo o mundo. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Desporto.
Em época de Mundial de Futebol, os adeptos moçambicanos simpatizam com várias seleções. País de talentos da bola, como Mário Coluna e Eusébio, Moçambique continua, contudo, estagnado no relvado. Adeptos e um sociólogo moçambicano estão céticos quanto ao desenvolvimento do futebol e à participação a médio prazo de Moçambique no Mundial, como relata Thaís Farsina.
Em tempos de Copa do Mundo, os moçambicanos declarados amantes do futebol acompanham as seleções mundiais que admiram. Mas e a Federação Moçambicana de Futebol e a estrutura para o desporto no país? A guerra civil e a falta de recursos prejudicaram o caminho da seleção nacional, de acordo com o dirigente da Federação Moçambicana de Futebol, Felipe Johanni.
A tendência é melhorar, sabendo que nas últimas 2 décadas não esteve lá muito bem. A guerra acabou, a condição econômica do país vai melhorando, o futebol em si também vai procurando seu caminho de ressurgir e retomar os tempos áureos que o país já teve.
Em janeiro de 2011, o Estádio Nacional do Zimpeto foi oficialmente inaugurado. O local foi financiado pelo governo chinês e tem capacidade para 42 mil pessoas. O que também não pode ser deixado de lado é o talento do futebol moçambicano. Mário Coluna e Eusébio, este conhecido como Novo Pelé, jogaram na seleção de Portugal em 1966, quando Moçambique ainda era uma colônia do país europeu. Mas esses nomes e outros são lembrados até hoje pelo jornalista Adão Matimbi, que trabalha com o desporto na Rádio Moçambique.
Mas sabe que Moçambique é um país de talentos. Por exemplo, aqui onde nasceu o Eusébio, o melhor jogador de todos os tempos em Portugal, o Mário Coluna, que também foi capitão da seleção portuguesa, o Hilário. E esta fornalha de jogadores, todos eles passaram para o campeonato português e é lá onde brilharam.
Para o sociólogo e estudioso do futebol em Moçambique, Aurélio Rocha, além do atraso por problemas do passado, ainda hoje não há esforço do governo para investir na seleção.
Há um esforço, de facto, por parte de alguns setores da sociedade, principalmente do setor privado, que mais ou menos vai suportando o funcionamento dos clubes, mas o Estado não dá praticamente, ou melhor, diria que não dá grande apoio. E isso deve-se naturalmente à falta da tal política verdadeiramente para o desporto, não é?
Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, a Federação Moçambicana de Futebol contratou o técnico alemão Gerd Engels. Mas o contrato foi finalizado antes mesmo do fim da qualificação para o Mundial. Em entrevista à DW, Gerd Engels falou que era a primeira vez que atuava como técnico de uma seleção nacional, mas sentiu dificuldades em trabalhar com a equipe, principalmente por causa dos problemas de desorganização.
Muitos problemas. Às vezes problemas pequenos, às vezes problemas grandes. Nós tínhamos o plano de ir para um hotel e a reserva não estava feita. Nós tínhamos o plano de treinar, mas o ônibus para levar os jogadores não vinha. Nós tivemos alguns problemas com vistos. Algumas coisas foram feitas atrasadas. É, vamos dizer, um monte de problemas.
O sociólogo Aurélio Rocha também não considera Moçambique pronta para o Mundial e não vê a equipe na competição, pelo menos nos próximos 20 anos.
Não acredito, devido ao estado do país, às dificuldades financeiras, existe alguma instabilidade. Portanto, o país ainda precisa de uns anos para se estabilizar do ponto de vista económico, político.
Mas os moçambicanos muitas vezes preferem deixar a estatística de lado e continuar torcendo para os mambas. Outra coisa também é certa: não importa tanto o time, moçambicano ama futebol. Thaís Fascina, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Como deve a comunidade internacional agir para evitar que se repita uma crise no fornecimento de mantimentos aos refugiados em África? Foi esta a pergunta de hoje e ao meu lado está o Márcio Pessoa com as respostas dos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Glória. Bom dia aos ouvintes. Muitas participações por SMS. O Ilídio de Maputo diz que a África deixa de ser prioridade pela reincidência no problema. Então, os doadores cansam e dão atenção para outros problemas. Paito Oliveira, de Moçambique, acha que isto acontece devido ao desvio de alimentos. Para ele, não há transparência nos países que são beneficiados pela ajuda. Clédio Marubini Dinho diz que a natureza tem recursos suficientes para sustentar toda a população, mas não tem recursos para sustentar a ganância. Eduardo Cabinda acha isto tudo uma vergonha. Até hoje os moçambicanos recebem rações e esmolas. Ele não percebe como isto acontece e classifica como mendicância. Vale lembrar aqui, Glória, que estamos falando de refugiados. Obedes Lombadias acha que esta crise aconteceu devido ao desvio e gestão danosa desses recursos pelos próprios dirigentes africanos, que engordam mais os seus saldos. Ele diz que a mídia moçambicana fala de uma tal boa ação governamental que beneficia os refugiados que vivem de peixe seco e chima de mandioca. Ouvinte que se identifica como Pedro Sueco considera má fé dos dirigentes africanos que só sabem roubar aquilo que é do povo. No entanto, faz a pergunta: já não está mais do que na hora de capacitar esses mesmos refugiados com alguma formação técnica com o apoio do Estado para que eles possam abrir um negócio que possa lhes sustentar? Até quando teremos pessoas sem nenhum problema físico a virem sempre como refugiados. Em vez de mandarem alimentos, invistam na formação do homem. Manuel da Silva Schalke, se eu bem entendi, diz que daí se tem a razão para a maioria dos presidentes africanos estarem ricos. E o Orlando Jorge Alves acha que a culpa não é dos doadores, mas dos próprios dirigentes africanos que só chegam ao poder para enriquecer. Nada fazem para o bem-estar de seus povos, Glória.
Obrigada, Márcio. Obrigada em especial aos ouvintes pela participação no programa. Ficamos por aqui. Tenham um bom dia.